Bom dia Sérgio, bom dia ouvintes. São dois casos bem específicos. Sérgio, um diz respeito à empresa de assistência familiar na nossa cidade, que, no entender do PROCON, vem praticando cláusulas abusivas no contrato, fazendo permanecer o contratado, uma espécie de contrato ad eterno. Ele não consegue adimplir nunca, porque quando acontece algum funeral, alguma coisa da família, esse valor que é despendido pela empresa para pagar o funeral é posteriormente agrupado ao contrato. Ou seja, a pessoa paga X por mês e, com o funeral, esse valor do funeral é agrupado no contrato e a pessoa fica ad eternum pagando o contrato. A empresa não tem nenhuma despesa com isso, o risco é zero e o PROCON entendeu ilegal e, por isso, essa atuação.
Onde estaria efetivamente a ilegalidade dessa ação, Volney?
Entende o PROCON, Sérgio, que é uma antecipação de receita para a empresa. Ela tem o risco zero. E todas as empresas é sabido que o risco do negócio é da empresa. Então não pode passar isso para o consumidor. O consumidor, ele paga a mensalidade do contrato e somente isso. Valor 50, R$ 60, R$ 40, dependendo do plano que ele contrata. A despesa, vou dar um exemplo para ficar mais claro, é igual o seguro do teu veículo. Tu paga X por mês pelo seguro. Independente da monta que vier a dar quando for utilizar, quem tem que arcar com esse prejuízo é a seguradora. No contrato que está sendo feito para essa empresa, não. Ela despende um valor de R$ 3.000, por exemplo, e depois ela faz esse valor diluído em parcelas no contrato futuro. E ela condiciona o cancelamento desse contrato ao adimplemento do mesmo, que é fato ilegal, né?
Quer dizer, no caso, se, por exemplo, for utilizado esse valor, suposto colocado por você, esse valor é diluído em parcelas e a pessoa que é detentora do plano, no caso, ela passa a pagar a parcela e mais a parcela desse valor diluído, é isso?
Eles permanecem com o contrato ativo. Eu tento cancelar o meu contrato 3 meses após o funeral. Eles alegam que não pode cancelar porque existe a despesa do funeral a ser adimplida, o que não pode. Eles condicionam a pessoa permanecer com o contrato até cobrir aquela despesa. Não aumenta a parcela, mas ela não deixa cancelar até adimplir aquela parcela. O valor da parcela continua o mesmo.
Certo, Volney, qual é a orientação que você daria então? Porque evidentemente as pessoas procuram por esse tipo de serviço e é um serviço importante, diga-se de passagem, mas qual é a orientação que você daria para a pessoa no momento de fechar exatamente esse contrato?
Existem empresas idôneas, graças a Deus, e quem for contratar o consumidor, a gente orienta a pedir uma cópia do contrato e levar para nós no PROCON, ou levar de um advogado para um advogado de confiança. Ler o contrato, saber exatamente o que está contratando e ser orientado, tanto PROCON, pelo advogado, ele vai saber o que está de errado, porque é um caso bem sério.
As reclamações são muitas no PROCON?
Tem aumentado muito, Sérgio, por isso a atitude do PROCON de fazer um ofício e encaminhar para o Ministério Público para que tome providências. O número aumentou muito. Esse ano, inclusive, foi feito pelo PROCON um dossiê de todas as reclamações, que foi juntado a esse ofício ao Ministério Público, e esperamos que ele tome alguma providência.
Além dessa situação específica que você menciona aqui, as reclamações são muitas no PROCON também em relação à questão, por exemplo, dos empréstimos consignados que a gente conversava anteriormente, Vonei.
Também tem aumentado muito o número de reclamações nesse sentido, e por isso também a atitude do PROCON de fazer esse expediente. Foi feito também um dossiê, um levantamento de todos os bancos, todas as instituições financeiras que fazem esse tipo de contrato, né, empréstimo consignado. As reclamações são análogas. O consumidor chega no PROCON e diz que não contratou, que recebeu um valor na conta que ele desconhece. Recebeu um cartão em casa que ele também não solicitou e, não conhecendo desse tipo de serviço, por via de regra, é idoso, né? Por estar aposentado ou estar pensionista. A pessoa leiga, ela vai lá e utiliza daquele dinheiro que está na conta. E os bancos entendem que, ao utilizar aquele valor, ele aceita o contrato, ele aceita o empréstimo, o que não é bem assim que deve ser.
Agora, essa situação normalmente se dá via ligações telefônicas, né? Quais os principais cuidados, então, que você orientaria as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas e tal, que às vezes não têm uma lucidez tão grande para perceber que na maioria das situações, ou pelo menos uma grande parte das situações, se trata efetivamente de algo que não é legal?
Recebendo ligação, ou seja, a orientação é de que não contrate nenhum tipo de serviço. Por telefone, não faz. Se precisar de dinheiro, vá até uma instituição financeira, um banco aqui da cidade, vá pessoalmente, pode ser nessas outras empresas aí de crédito, mas vá pessoalmente. A renovação também é uma reclamação bem constante, uma renovação de contrato sem a ciência do consumidor, também tem bastante reclamação nesse sentido. Assinaturas supostamente fraudadas, né? O consumidor chega lá dizendo que não é a assinatura dele. São casos que daí a gente orienta a fazer o BO para que a polícia investigue se é ou se não é, né? E até ação judicial em caso de fazer perícia grafotécnica. E são esses tipos de casos, Sérgio. Temos que orientar, principalmente o idoso, que é mais leigo, a receber algum tipo de ligação ofertando algum empréstimo, desliga o telefone, para não ter nenhum tipo de problema. Se precisar de dinheiro, vai no banco.
Certo. Ainda em relação à orientação ao consumidor, até onde vai efetivamente a possibilidade do PROCON atuar nessas situações, Vandei?
Então, a gente faz o que está dentro da lei, né? A parte administrativa. A gente junta provas, relato dos consumidores, do jeito que eu falei. A gente faz um dossiê de todas as reclamações, que são todas análogas, fazem o mesmo tipo de reclamação e encaminham ao Ministério Público.
A partir dali, responsabilidade do PROCON terminou, no caso, nesse ponto aí, ou ainda há a possibilidade do PROCON prestar algum tipo de auxílio ao consumidor, no caso?
Continuamos prestando auxílio, mas a gente entende que o Ministério Público deve tomar uma medida mais enérgica, né? Alguma punição, solicitar relatório, algum tipo de contrato que tenha sido assinado pelo consumidor, para ver se esses contratos de financiamento são, de fato, lícitos ou não.
O ressarcimento disso, do ponto de vista da legislação, como é que você vê isso hoje a nível nacional? É possível, tem essa possibilidade, ou a nossa legislação precisaria ainda de algum tipo de alteração, um incremento, para que o consumidor pudesse reaver, de repente, valores, né, que tenha sido colocado numa situação como essa?
Há situações em que os bancos vêm em defesa ou em audiência, não são raros os casos. Quando é depositado o valor na conta do pensionista ou do aposentado e ele não utiliza e imediatamente procura o PROCON relatando que tem esse valor na conta dele, a gente monta a reclamação, notifica o banco faz a proposta de devolução simplesmente do dinheiro que foi depositado e ali encerra o contrato. O problema é quando tem a utilização desse dinheiro, porque daí tem os juros e tem as parcelas que são pagas. A demora em responder normalmente ultrapassa 30 dias, já tem mais uma parcela vencida. Quando se reclama dizendo que teve, por exemplo, 5 parcelas descontadas, até o banco responder, já teve mais uma. Então é um embrólio grande, é uma bola de neve, só aumenta, e o mais fácil mesmo é ação judicial para fazer cessar os descontos e reaver esse dinheiro.
A orientação principal, então, Vonney, em primeiro lugar, não faça esse tipo de empréstimo via telefone. E uma segunda orientação, em caso de receber já esse desconto, etc., e saber que não foi autorizado, imediatamente procurar o PROCON.
Exatamente. Não fazer nenhum tipo de contratação via telefone. E se caso tiver algum valor disponível na conta que ele sabe não ser dele, de propriedade dele, procurar imediatamente o PROCON para tentar solucionar.
Ok, Vonney. Obrigado pela entrevista. Não sei se é algo mais que você gostaria de orientar o consumidor.
Não, é só isso mesmo, Sérgio. Obrigado pela oportunidade.